Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Doutora Ana Paula, boa tarde.
Olá, tudo bom com você?
Tudo bem, obrigado por nos atender. Eu não identifiquei aqui, a doutora Ana Paula é membro do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. É um tema bastante profundo, né, doutora? Porque a gente volta um pouco no tempo, faz uma retrospectiva, e no passado, talvez por não ter tanto avanço na pesquisa e na ciência, não se tinha conhecimento de tantas pessoas que têm problemas e alergias alimentares, é isso?
Você tem toda a razão, mas também muitas das coisas mudaram nos últimos 30 anos. Nossos hábitos alimentares, estilo de vida, e isso também aumentou a prevalência das doenças alérgicas. E é um tema muito legal mesmo, eu te agradeço você nos receber, porque todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Os pacientes, eles têm todo um apoio médico, mas a sociedade pode ajudar. Então, por isso que é importante conversar.
Certo. Doutora, quais são os principais obstáculos ou dificuldades que se encontra nessa área da divulgação, né? Do atendimento especial às pessoas?
Eu acho que existem muitos mitos e isso é um obstáculo. Dizer que a gente come alguma coisa e passa mal, eu acho que faz parte do dia a dia de todos nós. Mas entender quando é alergia, que aí tem o sistema imunológico envolvido, tem um risco, com alimentos que são tão comuns, né? Na verdade, a nossa maior causa de alergia alimentar aqui no Brasil é o leite de vaca, que é um alimento que muita gente consome. Então, esses mitos acabam sendo um obstáculo para quem padece da doença. Isso eu acho que é um aspecto importante. Um outro aspecto é quando você tem esse diagnóstico, algumas vezes a gente precisa de medicações, como adrenalina autoinjetável, que a gente não tem aqui no Brasil. Outro aspecto é algumas vezes as crianças precisam fórmulas específicas e a gente não tem como a distribuição uniforme do Brasil. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Outro obstáculo é a falta de comunicação adequada, que faz com que, às vezes, as pessoas achem que a alergia a leite de vaca é igual à intolerância à lactose. Enfim, uma série de coisas que acabam dificultando aí.
Uma delas, doutora, é a falta de caneta de adrenalina autoinjetável. Por que ela não tem no Brasil? É falta de ação do governo? Ela custa muito caro? O que, que é?
É um tripé aí difícil da gente entender, né? Mas adrenalina autoinjetável, para quem não conhece, é um dispositivo que é feito para leigos, para pessoas não médicas, porque a adrenalina está lá dentro do hospital quando a gente precisa. Mas se você tem uma reação ao alimento que ela é súbita, e de fato ela é, o uso dessa caneta de adrenalina autoinjetável, ela salva a vida do paciente. Porque os estudos mostram que se eu fizer isso em até 30 minutos, isso muda o desfecho, né, dessa reação. Bom, enfim, por conta da adrenalina ser um medicamento conhecido, às vezes a vigilância e os órgãos regulatórios, eles entendem, por que eu não uso apenas ampola? Porque não dá, porque as pessoas não conseguem. E aí tem questões relacionadas à precificação. Outra coisa é um ponto que você destacou, laboratórios que entendam o interesse em trazer para o Brasil, mas eu acho que a gente tem avançado e eu estou muito esperançosa que a gente tenha aí um final feliz para essa história.
Ah, perfeito. Doutora, existem também os testes de farmácia, é isso?
Um outro ponto, né, da alergia alimentar é que a gente, diferente do que a gente aprendeu com o Covid, por exemplo, a gente não consegue só fazer um teste e por que o resultado dá positivo dizer que você tem alergia? Para a alergia alimentar, a construção do diagnóstico, ela depende dos sintomas que o paciente traz, se são compatíveis ou não. Por exemplo, se você, de novo, come chocolates de monte na Páscoa e tem diarreia, isso não quer dizer que você tem alergia. Aí você vai na farmácia e faz um teste, esse teste ele tem uma sensibilidade e especificidade comprometidos. O teste dá positivo e você vai ter certeza que você fez o diagnóstico. Ainda a gente precisa do médico, né? A gente precisa de um olhar de alguém que estudou bastante isso para ajudar as pessoas a entenderem se precisam evitar ou não o alimento. Teste de farmácia, nesse caso, não adianta.
Perfeito. Qual a relação que o aleitamento materno tem também com essas alergias alimentares?
O aleitamento materno é um instrumento muito importante para nos ajudar nos pacientes com alergia alimentar. Ele, além de ser, obviamente, um alimento, ele é como eu posso dizer, um imunobiológico, quer dizer, ele contém produtos que estimulam o nosso sistema imunológico e nos ajudam na tolerância imunológica. Ele também amadurece o intestino. Então, se você tem um bebê com alergia alimentar, que tem sangramento intestinal, que tem alterações que o leite materno pode ajudar a amadurecer, a persistência do aleitamento, ela ajuda. Por outro lado, as mães de crianças alérgicas têm que fazer dietas que elas não estão acostumadas. Então, é um processo de ensinar qual é essa nova dieta para as mães, tentar que ela mantenha o aleitamento materno, que é um fator importante para as crianças, e com isso chegar no melhor resultado possível.
Doutora Ana Paula, a influência genética é muito forte nesses casos, ou seja, o histórico familiar?
Bastante, mas não exclusivo. Então, se você tem um pai ou mãe com alergia, qualquer alergia, às vezes as pessoas falam, mas ninguém tem alergia alimentar na família, mas tem um pai com rinite, uma mãe com rinite, a gente está em Santa Catarina, vocês têm polinização, né? Uma série de fatores que facilitam algumas alergias. Então, ter uma história familiar de alergia aumenta, sim, o risco de a gente ter uma alergia. Mas não é um fator sine qua non, quer dizer, se eu não tiver, eu não vou ter alergia, não. Eu posso ter mesmo sem história familiar positiva.
Que tipos de testes e exames são feitos para identificar a pessoa que tem alergia, doutora?
Primeira coisa, o melhor teste é uma história clínica, né? Uma anamnese, que a gente chama. Então, através dessa investigação completa e cuidadosa, a gente consegue entender se esse paciente tem chance de ter alergia, e aí a gente separa em grupos. Alergias, vou falar o nome, mas alergias mediadas por IgE, não mediadas. É importante a gente separar isso de acordo com o sintoma, porque para alguns tipos de alergia nós temos exames de sangue ou na pele, para outros tipos não. E tem uma terceira estratégia que a gente chama de teste de provocação, que é um teste que a gente usa para confirmar o diagnóstico. Então, existe todo um arsenal, né? Uma estrutura aí para ajudar no diagnóstico da alergia alimentar.
Doutor, explicando também um pouquinho o que é a reação alimentar por contato cruzado.
A gente tem que ir aprendendo alguns nomes, né? Então, por exemplo, você. Puxa vida, você tem alergia, sei lá, vamos supor, a camarão. Você vai à praia, aí você chega e fala pro moço no restaurante, olha, eu tenho alergia a camarão, eu não posso comer camarão, não vou pedir nada com camarão. Aí ele fala, pois não, mas ele fritou o camarão no óleo que você pediu a batata frita. Então, alguns desses alérgenos podem ter permanecido lá, e quando você come a batata, que não é camarão, você pode ter uma reação por causa dessa contaminação ou desse contato cruzado com o alérgeno. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, a gente pode ter contatos com o alérgeno de maneira oculta, sem saber que ele está lá e ter a reação.
Doutora, os planos de saúde são obrigados a atender também os pacientes com intolerâncias?
Sim, não, são queixas. Sim, são queixas que a pessoa leva. E eu acho que o maior desafio é a gente cada vez mais promover uma educação continuada. Em medicina a gente está sempre se atualizando para que os pacientes sejam atendidos da melhor maneira possível e tenham seus diagnósticos os melhores possíveis, se é alergia, se é intolerância, que são diferenciais muito importantes.
A gente percebe que tem um grande número de pessoas intolerantes a certos alimentos, né? Tem alergias, inclusive. E falamos agora no começo da conversa sobre a caneta de adrenalina auto-injetável, que é muito cara. Quanto custa, doutora? É importada, é isso, né?
Então, ela é importada, esse que é o problema, né? E aí não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhum... É uma coisa que demora alguns dias para chegar... Então, isso tudo contribui, né, para o preço ficar mais caro. É um dispositivo que não é barato. Um conjunto de canetas É muito variável, mas pode variar de 1.000 a 3.000 reais.
Né? Nossa Senhora. Na esfera política, já há algumas reuniões e conversas para que se facilite, né?
Exatamente. Isso, nossa, isso tem sido muito, muito animador. Uhum. Né? Então, acho que isso é um aspecto que é muito, tem nos ajudado muito e nos deixado muito felizes, que talvez a gente tenha uma... Né, aí, por exemplo, o registro pela Anvisa, isso faz com que a gente tenha bulas em português, tem várias coisas que a hora que a Anvisa registra esse produto, melhora muito a nossa vida, de todos nós.
Inclusive disponibilizar em locais públicos, né, doutora?
Sim, exato. Apesar de ser caro, né, isso faz parte de um grande orçamento da saúde, né? Então não é também uma medicação assim... caríssima, né, para o governo, enfim.
Perfeito. Doutora Ana Paula Moschione Castro falou sobre algumas dificuldades que as pessoas têm, né, com alergia alimentar e não ter muitas vezes o acesso a um tratamento mais rápido, a novas tecnologias, a facilidades para tocar a sua vida da melhor forma, né, doutora?
Sim, exato, exato. E mais uma vez, lembrando que todos podem ajudar, né? O dono do restaurante, entendendo que tem alergia alimentar, a pessoa que vai no restaurante de quilo e que às vezes mistura as colheres e pode ter esse tipo de contaminação, né? Uma rotulagem adequada, tem muita coisa que todo mundo pode ajudar.
Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela participação, essa fala, né, essa palavra, serve para a gente refletir um pouco também. E buscar informações. A informação é tudo, né, doutora?
Nossa, a informação é tudo. É. Falou tudo.
É isso aí. Obrigado, um forte abraço para você. Muito sucesso sempre, tá?
Para você também. Tudo de bom. Até mais. Obrigada, gente.
Até mais. Muito obrigado.